Entrevista.
Em março, mês das mulheres, o Senado aprovou o projeto que criminaliza a misoginia, conduta caracterizada pela exteriorização do ódio ou aversão às mulheres.
A proposta nasceu de uma sugestão legislativa apresentada pela psicóloga Valesca Zanello, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora na área de gênero e saúde mental.
O projeto prevê penas de reclusão e multa para casos de ofensas, incitação ao ódio e discriminação motivada por gênero.
A Rita Zumba, apresentadora do programa Pautas Femininas, conversou com a professora Valesca sobre essa proposta, que recebeu mais de 20 mil apoios no portal E-Cidadania. Vamos ouvir.
Professora Valesca, muito obrigada por conversar com a gente.
Ah, é um prazer estar aqui e poder falar de um projeto de lei que é tão importante.
O que motivou essa iniciativa? E aproveitando, explica para quem está nos acompanhando o que pode ser considerado misoginia.
Bom, primeira coisa, começou a me chamar a atenção que vários tipos de preconceito e ódio contra algumas minorias já haviam sido tipificadas e criminalizadas. Então, racismo, homofobia, transfobia. E as mulheres, mesmo sendo uma minoria no sentido sociológico, ou seja, desprovidas do poder como os homens têm, mas sendo maioria numérica, a gente é a maior parte da população, a gente não tinha um crime que tipificasse o crime de ódio às mulheres, a misoginia. E eu, então, entrei em contato com algumas pessoas que são do judiciário, que são do âmbito do poder legislativo, para perguntar se havia uma razão que justificasse que não houvesse essa criminalização, e ninguém conseguiu me responder. Entrei em contato com a assessoria de alguns deputados e deputadas para ver se alguém topava encabeçar esse projeto de lei. Ninguém topou. E aí uma assessora me falou que eu, como cidadã, poderia propor a criminalização da misoginia através do portal E-Cidadania do Senado. E foi isso que eu fiz. Então, eu coletei em menos de uma semana mais de 21 mil assinaturas. Então, foi um movimento coletivo, mulheres do Brasil inteiro se movimentando para isso. Foi muito rápido a coleta dessas assinaturas do apoio popular, sobretudo feminino, mas não apenas. E a gente então submeteu e depois foi aprovado para que realmente tramitasse como projeto de lei. Sobre o que é misoginia, a misoginia é o discurso de ódio às mulheres. E é importante dizer que é um ódio historicamente construído contra pessoas do sexo feminino, né? Eu venho pesquisando isso há mais de 20 anos. Se a gente pega a história do Ocidente, mulheres eram consideradas como seres inúteis, incapazes, fúteis, sempre retiradas do âmbito público, e isso piora ainda com a consolidação do capitalismo no século XVIII, onde vários autores, como por exemplo Rousseau, que é um filósofo tão conhecido, escreveu que o papel das mulheres era casar, ter filhos e servir aos maridos. A gente tem leis importantes no Brasil, como a Lei Maria da Penha, mas que prevê, por exemplo, a questão da violência, sobretudo na esfera doméstica. Eu acho que a criminalização da misoginia é uma lei mais ampla, que pode sim ser aplicada em vários âmbitos. Então, uma lei que vem complementar e avançar no sentido de proteger as mulheres a esse ódio histórico e estruturalmente consolidado no nosso país. Mesmo, por exemplo, no âmbito da política, no âmbito do trabalho, nas escolas, na universidade, eu acho que vem complementar os avanços que o Estado brasileiro fez na proteção de minorias, que é muito importante. Então, a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão da transfobia, sem deixar mais da metade da população do nosso país, que são as mulheres, do lado de fora.
Um dos argumentos contrários costuma envolver o que alguns consideram liberdade de expressão. Como equilibrar esse direito com a necessidade de proteger mulheres de discursos que inferiorizam ou incitam à violência?
É isso, discurso de ódio não é liberdade de expressão. Matar uma pessoa não é liberdade também de ato, de expressão ou de comportamento. Eu acho que existem limites para essa liberdade de expressão, que é quando você está violando o direito dos outros. Tudo aquilo que desumanize, que diminua, que fira a dignidade de alguém precisa estar prescrito na lei, né, e ter uma proteção, e sobretudo é necessário que o Estado se posicione.
Uhum. Já que nós falamos sobre liberdade de expressão, vamos falar sobre o movimento dos homens Red Pill. Explica para os nossos ouvintes, primeiramente, o que é Red Pill e como a senhora enxerga esse movimento que aparentemente está crescendo nas redes sociais.
Então, é um movimento masculinista e que tem um discurso extremamente misógino e ressentido. Então, na verdade, é um grande grupo que contém vários subgrupos, como, por exemplo, a gente vai ter os incels, né? Que são os celibatários involuntários, homens ressentidos por não terem acesso às mulheres, sexualmente às mulheres. Mas, de modo geral, são grupos que têm um discurso que diminuem as mulheres, que objetificam sexualmente, subalternizam e também defendem muitas vezes atos ou comportamentos ou formas de tratar que podem ser considerados violentos. É muito importante dizer que não é simplesmente um movimento que nasce de forma espontânea. A gente tem influências que lucram sobre esses discursos masculinistas, ou seja, envolve também muito dinheiro. Então, é importante que o Estado fiscalize e combata esse discurso de ódio como se fosse algo aceitável, comum. No Brasil, existe uma tendência a naturalizar a violência contra as mulheres. Há uma pesquisa que foi realizada em 2013 pelo Instituto Avon, com homens, em geral, sobre a percepção do cometimento de atos violentos contra as mulheres. E apenas 16% dos homens se auto-identificaram como tendo feito um ato violento. É necessário lembrar que no Brasil, o Brasil está entre os 10 primeiros países mais violentos contra as mulheres em muitos índices. Então, feminicídio, a violência sexual, estupro, casamento infantil, enfim, inúmeros dados. Mas é curioso que apenas 16% dos homens consigam se ver como violentadores ou agressores. Então, a gente tem um problema muito sério, que é abarcar os homens nessa temática. Precisam ser aliados importantes e a gente precisa de políticas públicas relacionadas à educação, envolvendo também os meninos. É um projeto a longo prazo, porque é uma transformação cultural, e toda transformação estrutural é lenta. O que os estudos transculturais em emoções demonstram é que a gente precisa ir de pelo menos 3 gerações para mudar a conformação de certas emoções. Então, a gente precisa ter um comprometimento a longo prazo, melhorando a vida para as meninas brasileiras que estão vindo, mas a gente precisa também de uma política pública a curto prazo, garantindo a vida das mulheres, nós mulheres adultas, e das meninas que já existem hoje no nosso país.
E para encerrar, na sua opinião, a misoginia atinge todas as mulheres da mesma forma? E numa reflexão envolvendo raça, classe, identidade de gênero, como pode ser a compreensão de um projeto de lei frente a essas diferentes realidades?
Eu acho que a gente precisa pensar as interseccionalidades. A misoginia vai sim ter interseccionalidades importantes. Por exemplo, a gente vai ter um sexismo racializado contra mulheres negras. Vai ter também a questão do etnocídio de mulheres indígenas, mas a gente tem vários fatores comuns. Um deles é a relação com essa ideia da procriação, pretensa capacidade de procriação, a ideia também de uma hiperobjetificação sexual e uma desumanização, cuja carga vai cair sobretudo, ou de forma pior, para mulheres negras ou mulheres que estão numa posição, numa localização pior no que eu chamo da prateleira do amor, mulheres velhas, mulheres gordas. A gente teve caso, né, de uma freira estuprada recentemente. Então a gente precisa pensar as interseccionalidades. Mas eu acho que tem um fator comum, que inclusive está na justificativa do projeto de lei que eu submeti, que é o preconceito baseado no sexo feminino. E a partir daí, a gente pensar essas especificidades.
Professora Valesca, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a você, querida.